volta com o Conectado Perfil deste sábado. Estamos no ar para Centro Óptico com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma óptica identificada com os seus olhos. Hoje nós temos aqui no estúdio a presença do filósofo e escritor caxiense Gilmar Marcílio, ele que está aqui conversando com a gente sobre sua trajetória, sobre sua vida. Né, Gilmar, a gente estava comentando a respeito do seu contato, né, dos seus primeiros contatos com a filosofia, área na qual você se formou e também hoje atua, né? Gilmar, tem uma curiosidade no seu livro, né, A Elegância do Silêncio, em uma das crônicas ali você comenta que o filósofo não basta ter apenas o título, né, de filósofo, tem que também ter atitudes de filósofo. Para você, quais seriam essas atitudes?
Olha, eu acho que, na verdade, fazer um curso de filosofia é um dos melhores indícios de que se possa ser filósofo na vida, né? Para mim, o bom filósofo é aquele que observa com atenção, com acuidade, com respeito, tudo aquilo que acontece ao seu redor, suspende os julgamentos, que é um dos maiores entraves para que a gente entenda e respeite a atitude do outro, e participe da vida ativamente. Vale lembrar que um dos grandes mestres, o Sócrates, ele não deixou texto nenhum escrito, mas ele passava todos os dias dele nas ágoras, nas praças públicas gregas, ensinando aos jovens ética, moral, comportamento, como os políticos deveriam agir. Então, todas essas questões que, na verdade, nos parecem contemporâneas, elas permeiam o ser humano. Nós não somos muito originais. Se nós olharmos a história da humanidade hoje, 2.000, 5.000 anos atrás, é a mesma coisa. Nós mudamos os códigos de nos expressar, nós mudamos a nossa indumentária, a maneira como a gente chega ao outro, mas, essencialmente, nós queremos as mesmas coisas, nós passamos pelos mesmos conflitos, desejamos as mesmas coisas, temos os mesmos objetos de paixão. E a filosofia, me parece, entendida como uma possibilidade de clarear a existência, deixando no seu centro, no seu miolo, só aquilo que é mais essencial, né? E nisso inclui também uma questão de espiritualidade, não necessariamente relacionada a uma religião específica, mas uma observação de que nós somos, sim, talvez, seres destinados a uma transcendência. Eu não sou o tipo de pessoa que se inclina a uma atitude nem de ateísmo e nem de credulidade exagerada. Penso que nós estamos mais imersos no mistério do que em outra coisa, porque nós não sabemos dizer com certeza o que nos espera e se algo nos espera depois da morte. Mas a possibilidade de levar uma vida norteada por qualquer tipo de fé certamente torna essa vida um exercício muito mais interessante. Claro que, às vezes, a fé ela é usada de uma maneira muito mercantilista, né? A gente vê hoje em dia que Deus se tornou uma moeda de troca, se capitalizou o nome de Deus de uma maneira muito leviana. E isso é um caminho que me parece extremamente perigoso, principalmente quando se mistura política e religião. Eu olho com muita curiosidade, não tenho pressa em descobrir, sinceramente, pode demorar muitos anos ainda.
Pode ser uma investigação.
Mas leio muito, gosto muito de ler pessoas que estudaram essas questões ligadas à mística. Sou muito simpático ao budismo, pratico meditação. Gosto especialmente de um mestre tibetano chamado Thich Nhat Hanh, que ele propõe meditações práticas, caminhando, falando, observando em estado de atenção à vida. Mas já fui em centro de Umbanda, já frequentei em centro espírita, obviamente, como quase todos os descendentes de italianos, fui criado na religião católica, ainda pratico alguns rituais. E olho com muita simpatia e respeito, lamento que realmente isso se torne uma fonte de renda para algumas pessoas, mas de alguma forma, no momento em que as pessoas se juntam para refletir e para se interiorizarem, elas tenderão a se tornar seres humanos um pouco melhores. Então que venha, nós precisamos disso. Se já somos esses seres inclinados à destruição e à autodestruição, imagina se não tivéssemos esse medo de uma vida posterior, O que, que sobraria? Aliás, nós estaríamos aqui ainda para refletir sobre isso. Então, são questões bem complicadas. Eu vejo isso, não gosto muito dessas pessoas que realmente postulam com muita verdade, Deus não existe, ou se esfolam os joelhos nas igrejas, né, com essa convicção. Eu olho e sempre aberto à surpresa, ao mistério. Como disse uma grande estudiosa do misticismo, Helena Blavatsky, que criou a teosofia, ela diz que o finito não pode compreender o infinito. Então, como eu, tão limitado, tão comprometido com os nossos precários cinco sentidos, vou entender algo que me ultrapassa numa dimensão temporal, numa dimensão cósmica? Eu não sei. Eu tenho esperança que em algum momento a gente possa ter essa iluminação, esse fulgor que nos jogue para uma compreensão um pouco maior, como alguns santos tiveram, como os êxtases de Santa Teresa d'Ávila. Né?
Com certeza.
Então eu vejo isso com respeito, com reverência, tentando entender melhor.
Muito bem. São 8 horas e 29 minutos. Gilmar, nós já temos recados aqui de ouvintes.
Oba.
Bastante recadinhos. Vamos ver. Vou lendo aqui um por vez. O Ademar Roberto, se bem, ele manda um abraço, então, e diz que é um prazer tê-lo como amigo.
Obrigado, se bem. Você é muito gentil sempre. Obrigado.
É isso aí. Obrigada pela participação. Também temos a Cristina Barcarolo. Ela também quer te mandar um abraço e um beijo aqui na participação do programa.
Obrigado, Cristina, para ti também.
E nós tivemos ainda a participação de Regina Dalbó. Regina, ouvinte assíduo aqui da tua Rádio São Francisco, obrigada pela participação, Regina. Ela diz que é um privilégio poder ouvir o Gilmar Marcílio. Diz que conheceu no arquivo histórico do município há muitos anos, mas não convive com o mesmo, apenas segue o mesmo nas colunas dos jornais. Segue você, né, nas colunas dos jornais. Ela tem uma grande admiração por você, Gilmar, e ela também te mandou um grande abraço.
Ah, obrigado pelo carinho, Regina. Nossa, coisa boa. É também, tu vê, essa trajetória nos faz reencontrar amigos também, né?
Com certeza.
Isso é muito bom. Um beijo grande.
São os encontros,
obrigado.
Desencontros da vida, né, que vão nos
mover. Mas esse movimento é muito legal, sabe? É, que eu acho que a gente vai sempre reconstruindo afetos que a gente imagina que estejam congelados no tempo, mas não. É só tu reencontrar e as coisas voltam com a mesma intensidade de sempre, né?
Certamente.
Isso é muito bom. Obrigado pelo carinho.
Então, Gilmar, você também é escritor, né? Já tem 7 obras publicadas.
Isso.
E vamos contar, então, um pouquinho como que foi esse seu ingresso, né, também no mundo da literatura.
Claro. Tu sabe, Isadora, que isso se deu de uma forma quase que casual. Foi muito interessante. Quando surgiu em Caxias um jornal chamado Caxias Notícias, em 97, encontrando acidentalmente alguém ligado ao jornalismo que estava vinculado a esse novo jornal, me convidou quase que como um desafio, mas muito assim, ao acaso, olha, se tu te interessares, a gente ainda tem uma página disponível no jornal e eu te convido a participar. Claro que aquilo é um desafio muito contundente, porque eu não tinha essa sistematização do meu trabalho. Eu há muito tempo escrevo, mas escrevia de uma maneira assim irregular e sem pensar em publicar. Publicava antes, sim, mas uma crônica por mês, um perfil de algum escritor, de algum filósofo. E a partir daquele momento, literalmente, sem um final de semana de interrupção, né? Porque eu preparo os meus textos para as férias, Eu nunca deixei de publicar na imprensa uma crônica. Desde o início, acho que foi final de 1997, início de 1998, eu realmente nunca, até hoje, parei um final de semana.
Ou seja, há mais de 20 anos.
Há mais de 20 anos, exatamente. O ano passado, quando eu publiquei A Elegância do Silêncio, foi em comemoração a esses 20 anos. E é muito legal, eu tenho um carinho e um respeito. Porque, imagine, numa época em que todo mundo opina, em que se pode expor tudo o que se pensa sobre a vida, sobre política, sobre arte, sobre relacionamentos, encontrar pessoas que parem para te ler, para te ouvir. Eu tenho uma postura reverencial aos meus leitores. Eu sei que é através dessa continuada companhia, ao longo desses últimos anos, que eu permaneço nesse espaço, com o mesmo respeito, com a mesma, com esse mesmo olhar de cumplicidade que eu encontro. Então, toda vez que eu faço, eu tenho ido agora para um universo que também me é muito caro, que é o das palestras. Uhum. Tenho feito algumas palestras aqui em Caxias, em outras cidades também. E tudo isso, quando você para na frente de 100, 200 pessoas e sente essa escuta respeitosa, isso me encanta, porque eu, um entre muitos outros, quantas pessoas podem ter a dizer algo muito mais interessante do que eu, mas naquele momento eu fui escolhido por elas. Então, nossa, eu tenho uma gratidão imensa por tudo isso que eu tenho recebido, por todas essas partilhas que eu tenho feito ao longo da vida. E tento retribuir a essas pessoas que me são tão afetuosas, devolvendo um pouquinho daquilo que a arte me dá. Eu sou um leitor contumaz, eu leio, procuro pelo menos manter uma média de um livro por semana, vejo muitos filmes, pelo prazer e também por uma questão de obrigação de trabalho.
Claro, né, se
que eu faço a seleção dos filmes do Ordovás, mas nunca menos que 7 ou 8 filmes por semana. Então, na verdade, a minha alma tem sido alimentada constantemente, porque não é simplesmente acessar o conteúdo, o arquivo interno que nós temos. Eu acho que o ser humano produziu tantas obras espetaculares. Por isso que eu não sou do tipo de pessoa que fica xingando, vociferando contra, olha as porcarias que estão lançando no mercado. Sim, acho que sim, tem coisas de qualidade muito duvidosa em qualquer área artística, mas nós temos um acervo de obras, tanto na literatura, quanto no cinema, quanto na música, tão espetaculares que nós precisaríamos de algumas vidas para poder exaurir. Sem contar que esses trabalhos mais icônicos, eles podem ser revistos e revistos, porque na medida em que vai mudando a tua percepção da vida, a tua leitura e a tua compreensão dessa obra muda também. Então é uma maravilha. Eu acho que viver é uma maravilha. Tem tantas coisas para nós usufruirmos que eu não consigo entender as pessoas que se queixam, né? Porque mesmo estando só em contato conosco, tendo acesso a esse universo do que de melhor o ser humano produziu em termos de sensibilidade, meu Deus, a gente precisaria não dormir, não trabalhar, só ficar com o tempo todo à disposição para ir assimilando isso.
Então é uma grande felicidade. Essa riqueza, né, Gilmar?
É, muito. Gosto muito da ideia de ter mestres, pessoas que nos orientam ao longo da vida. Eu tenho grandes amigos mortos que, na verdade, que estão comigo há muito tempo, e eu os resgato de 2000 anos atrás, 2400, quando surge a filosofia. Encontro vozes extremamente inteligentes, lúcidas hoje em dia também. Terminei de ler um livro ontem à noite, maravilhoso, que eu recomendo enfaticamente, chamado Meus Começos e Meu Fim, de um jornalista mineiro chamado Nirlando Beirão, em que ele conta um pouco da história, de uma maneira magnífica. Ele conta um pouco da história dos avós dele. O avô foi um padre que fugiu de Portugal, apaixonado pela avó, que morava em Minas Gerais. Conta um pouquinho dessa trajetória cheia de, entre aspas, pecado, de tudo escondido. E, ao mesmo tempo, ele relata a triste situação em que ele se encontra, porque ele tem aquela síndrome degenerativa em que as pessoas vão quase que virando, ficando num estado vegetativo. Então é lindo, é comovente, é poético e ao mesmo tempo não é doloroso, porque ele não tem pena de si mesmo. Então, ao terminar, fechar o livro ontem próximo da meia-noite, eu disse: que bom poder partilhar com outro ser uma experiência ao mesmo tempo amorosa e afetiva e do limite que a própria vida impõe. E isso me devolve a gratidão a tudo que realmente eu tenho no meu dia a dia. A minha irmã costuma usar uma expressão que eu gosto muito, ela diz: mas tu és irritantemente feliz. É mais ou menos assim, porque eu tenho uma consciência muito clara dos privilégios que a gente tem no momento em que tu tens uma saúde que permite o teu corpo usufruir dessas benesses, eu posso me alimentar, escolher o meu alimento, eu posso escolher os meus amigos, eu tenho acesso àquilo que me é fundamental. Se eu não posso ir para Paris agora, eu posso comprar um sabonete francês. Claro. Se eu não posso ir num restaurante que me seria muito precioso, eu posso fazer uma comida em casa. Aliás, eu adoro cozinhar, especialmente fazer bolos. Olha. Gosto muito. E eu acho que o filósofo é esse, é o que está colado na vida, aquilo que a gente falava antes, né? Não é aquele que faz abstrações, mas é aquele que participa da ordem cotidiana da existência. Então, eu gosto de limpar minha casa, eu gosto de cozinhar, não tenho muitas habilidades manuais, infelizmente, invejo um monte, sabe, quem faz, quem conserta, quem troca, quem repõe janela, que vai. Eu acho assim um barato. Acho que nós somos salvos muito mais pela ação do que pelo pensamento. Quando eu me sinto eventualmente melancólico, eu não me afasto das pessoas, eu faço um movimento contrário, eu vou ao encontro. Sim. E acho que tem que trabalhar, produzir. Não acredito que nós somos só essa máquina de produzir pensamentos. Mas na medida em que a gente se dá conta que é através do corpo que todas essas sensações se tornam possíveis, e a gente usa os membros, as mãos, os pés, o próprio corpo, e tem essa consciência orgânica, a vida se torna muito mais preciosa. Então eu tento refletir, mas estar sempre em contato direto com aquilo que faz com que a vida aconteça. Adoro ir no supermercado, gosto de fazer todas as minhas compras. Aliás, quanto mais independente a gente se torna, mais a gente percebe que o dia se torna extremamente curto para usufruir de tudo aquilo que a gente pode. A gente não esgota nunca, na verdade.
Sem dúvida, nunca, né? Nunca, a vida nunca. É uma infinidade de possibilidades, né, Gilmar?
É espetacular, é muito, muito bom. Estar vivo é uma alegria.
Muito bem. Olha só, o tempo passa, o tempo voa, quando o papo é bom, né? Nós temos o compromisso com mais um intervalo, agora são 8 horas e 39 minutos, mas ainda bem, nós ainda temos mais um tempinho com o Gilmar Marcílio aqui no estúdio, lembrando que você pode participar, mandar o seu recado pelo WhatsApp 54 99953-0616, também pelo telefone 3220-9400. Vamos para mais um rápido intervalo, mas fica aí que já já estaremos de volta. Música.